Amém, amém, amém. Nesse mês de dezembro, nós estamos finalizando hoje o nosso festival de Natal e a nossa série de mensagens de Natal, onde o tema é a boa notícia. Natal, ele é sinal de uma boa notícia. E qual é a boa notícia que nós celebramos? A boa notícia é que Jesus, o rei, nasceu. E quando o rei nasceu, um novo reino chegou. E que rei é esse que nasceu? Não é qualquer rei. Ele é o rei prometido. Ele é o rei humilde e servo. Ele é o rei dos reis. E ele é o rei eterno. E aí, nos outros domingos, nós entendemos, se o rei nasceu, um novo reino chegou. E que reino é esse? É um reino diferente dos reinos desse mundo. Ele é um reino que não é comida nem bebida, não é sobre coisas materiais, mas ele é um reino que ele é justiça, paz e alegria. E aí nós falamos sobre justiça, nós falamos sobre um reino de paz, e hoje nós vamos falar sobre um reino de alegria. Quando nós falamos sobre Natal, o Natal é muito mais do que uma celebração cultural. O Natal é muito mais do que uma troca de presentes, uma mesa farta. O Natal é muito mais do que uma data no calendário. O Natal é o anúncio de uma boa notícia que mudou o curso da história da humanidade. Uma notícia que mudou a história da humanidade. Que naquela noite em Belém, o céu anunciou a terra. Lucas 2, versículo 10 e 11 diz: então o anjo lhe disse: não tenham medo. Por quê? Pois trago boas novas. Pois trago boas notícias. De quê, gente? De quê, gente? Você está comigo, amém? Pois trago boas notícias de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isso que nós celebramos, que o nascimento de Jesus não foi qualquer nascimento, não. O nascimento de Jesus trouxe alegria para a humanidade, trouxe alegria para esse mundo. Por quê? Porque o nascimento de Jesus revelou um novo reino, revelou o reino de Deus. C.S. Lewis, ele diz que a alegria é o negócio sério do céu. Deus não brinca quando o assunto é alegria. Deus diz vários momentos na Bíblia: alegre-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. É um comando de Deus, não é uma sugestão. É uma ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. A alegria, por quê? Porque a alegria é assunto sério para Deus. E essa alegria, ela tem três pilares que sustentam a nossa fé. É a alegria da salvação, a alegria da esperança e a alegria da eternidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Então, a primeira coisa, anota aí, que a gente vai falar, que nós vamos conversar hoje aqui, a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é a alegria da salvação. Porque o maior motivo de alegria no Natal não são os presentes que nós vamos receber. E quem aqui ama presente? Quem ama presente? A gente ama presente. Mas o maior motivo de alegria do Natal não são os presentes que nós vamos receber. O maior motivo de alegria do Natal não são as comidas que nós vamos comer ali na mesa farta de Natal. A maior alegria de Natal, as maiores alegrias, não são aquelas sobremesas que você fala assim: meu Deus, eu fiquei esperando o ano todo por essa sobremesa. Não, a maior alegria do Natal não são essas coisas. Não é presente, nem comida, nem bebida, mas se trata do anúncio da boa notícia de salvação. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Aqui falando sobre o nascimento de Jesus, anunciando ali, falando sobre Maria, que ela, Maria, deverá colocar, ela vai dar à luz um filho, e ela deverá colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele é um menino que nasceu já com uma missão. E qual é a missão dele? Salvar o povo dele dos seus pecados. O nascimento de Jesus, ele é, antes de tudo, o início. Diga comigo: o início. O início da obra redentora de Deus. Por quê? Porque se não tivesse nascimento, não tinha cruz. Se não tivesse nascimento, não tinha tumba vazia ao terceiro dia. Foi necessário que Jesus nascesse, vivesse nessa terra, morresse em uma cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Então o nascimento de Jesus é o início da obra redentora de Deus. O nascimento de Jesus é o início do plano redentor de Deus. É a boa notícia da salvação. Ele nasceu para salvar o seu povo, eu e você, dos nossos pecados. Efésios 2, capítulo 1, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, 4 e 5, na NVT, diz assim: primeira coisa, vocês estavam mortos. Essa era a minha e a sua condição. Nós estávamos mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. E aí ele continua: mas Deus tinha um plano de redenção. Deus tinha uma obra a consumar de redenção. Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É interessante que a gente vê que a história da humanidade, ela está profundamente marcada pelo nascimento de Jesus Cristo, sim ou não? A história da humanidade está profundamente marcada. A gente vê o calendário, como é que é definido o calendário? Antes de? Depois de? O calendário é definido dessa forma: antes de Cristo, depois de Cristo, antes do Calvário, depois do Calvário. Mas ele não apenas dividiu um calendário. Jesus, ele não se limitou a um calendário. Deus, ele não trabalhou simplesmente no calendário, não. Ele também redefiniu o destino da criação. O meu destino e o teu destino era a morte. Vocês estavam mortos em seus pecados, mas Deus mudou a nossa história e ele nos deu vida em Cristo Jesus. Antes de Cristo, a humanidade vivia sob o jugo do pecado, aprisionada ao pecado, separada de Deus por causa do pecado, incapaz de alcançar a salvação pelos próprios méritos. O pecado, ele reinava sobre a terra, trazia condenação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e o pecado trazia condenação e morte eterna sobre as pessoas. Mas depois de Cristo, isso era antes de Cristo, depois de Cristo, com o nascimento de Jesus Cristo, a história mudou. Ele se fez carne, habitou entre nós, e através da sua morte e ressurreição, ele nos libertou do poder do pecado. Em Cristo Jesus, nós recebemos o perdão de Deus, a graça de Deus e o dom da vida eterna. Em Cristo Jesus, ele nos deu uma nova identidade. Nós não somos o passado, nós não somos o erro, nós não somos um pecado, não. Nós somos filhos de Deus, reconciliados com o Pai e chamados para uma vida de liberdade e santidade. John Stott, ele afirma que a cruz é o centro da história da humanidade, é o ponto de convergência dos olhares do passado e do futuro. Mas aqui não está falando sobre o objeto em si só, mas aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus. A cruz, Cristo Jesus, é o centro da história da humanidade. Cristo é o centro da história da humanidade. Ele é o ponto de convergência, onde todas as coisas convergem, dos olhares do passado e do presente. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que existe um nós, um eu, um você antes de Cristo, e existe um eu e você depois de Cristo Jesus. E isso aqui ressalta que a obra de Cristo na cruz do Calvário é o ponto de mudança definitiva da humanidade. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados. afastados da presença de Deus, mas em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida e nós recebemos de volta a alegria da salvação. Ah, meu amigo, declaro sobre a tua vida hoje, você recebendo de volta na tua vida, no teu coração, na tua mente, a alegria da salvação. O salmista, ele clamou, Salmo 51, versículo 12, devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Senhor, devolve ao meu coração, a minha mente, a alegria da tua salvação. Por quê? Porque a salvação, ela traz uma alegria que excede qualquer circunstância terrena. Uma alegria que o mundo não é capaz de nos dar, que o mundo não é capaz de nos proporcionar. As pessoas hoje vivem em busca de serem felizes, serem alegres, e aí querem buscar no dinheiro, no trabalho, em carro, em casa, em relacionamentos, e buscam a alegria em bebida, em droga e por aí vai, em vícios. Mas a verdade é que a alegria na minha vida e na tua vida tem nome, a verdadeira alegria tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Somente Ele é a verdadeira alegria. Agostinho, ele diz que o nosso coração está inquieto até que encontre descanso em Ti. Ou seja, o nosso coração, ele está triste até que encontre a alegria em Ti. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se existe um vazio, uma tristeza dentro de mim, dentro de você, não existe nada nesse mundo capaz de preencher esse vazio. Não existe nada nesse mundo capaz de superar essa tristeza. Somente Deus, somente Jesus Cristo é capaz de suprir esse vazio que há dentro de mim, de você, de preencher esse vazio e de preencher, ocupar os nossos corações com a alegria que vem do Senhor. Quando nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, os nossos corações são preenchidos com uma alegria que ela não é passageira. Não é uma alegria de minutos. Não é uma alegria de uma noite. Não é uma alegria de um final de semana. Não é uma alegria duradoura. É uma alegria eterna, é uma alegria que não tem fim. Por quê? Porque nós sabemos que nós fomos libertos do poder do pecado, da condenação eterna e da morte eterna. Por isso, nós podemos nos alegrar no Senhor. Você está comigo, amém?
Amém.
Mas também uma outra boa notícia que nós recebemos com o nascimento de Jesus é a boa notícia da alegria da salvação, mas também a boa notícia da alegria da esperança. Ei, gente, quem aqui precisa de esperança para a sua vida? 10 pessoas. Quem aqui precisa de esperança para a sua vida? Nós precisamos. E aí Isaías, capítulo 9, versículo 2 e 6, fala ali, olha o que é que diz o versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, o que é que aconteceu? Raiou uma luz. Como é que raiou essa luz? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ah, meu amigo, nós vivíamos na terra da sombra da morte, nós estávamos em meio à escuridão, mas um dia nasceu Jesus em uma manjedoura, e porque ele nasceu, raiou uma luz, porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O povo que andava sem esperança era eu e você, gente. Você já parou para refletir como era a sua vida antes de Jesus? Como era a sua vida antes de você entrar por essas portas dessa igreja e você conhecer Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus? Nós vivíamos sem esperança. Nós vivíamos em meio à escuridão. Nós éramos esse povo que andava sem esperança, mas um dia nós tivemos um encontro com aquele que nasceu, com o rei que nasceu, e nós vimos nascer a esperança em nossos corações, porque o nascimento de Jesus, ele trouxe uma nova esperança ao mundo. Ele é a luz do mundo que brilha em meio às trevas, ele é a esperança que brilha em meio à desesperança. O seu reino, esse reino de alegria, inaugurou um reino onde há uma promessa e uma restauração, uma promessa de restauração e uma promessa de vitória para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Pedro, ele escreve assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança morta, sim ou não? Não. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Nós fomos regenerados para uma esperança viva. Não para uma esperança desse mundo, não para uma esperança passageira, não para uma esperança simplesmente do passado, não, para uma esperança viva. Essa verdade aqui, quando eu estava pensando nesse texto, meditando, essa verdade aqui significa que por meio de Jesus, por meio de Cristo Jesus, eu e você, nós fomos espiritualmente transformados. Por quê? Porque somente Jesus teve o poder de nos levar da morte eterna para a vida eterna. Nós fomos espiritualmente transformados, e essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, ela nos conecta a uma esperança, mas não qualquer esperança, mas uma esperança viva. Esperança essa que não é apenas um desejo, ela é uma certeza, uma convicção fundamentada no poder da ressurreição de Cristo Jesus. A nossa esperança é certeza e convicção ancorada no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele venceu a morte. Ele foi o único que disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí foram ver a tumba, chegaram lá, a tumba estava vazia. Por quê? Por causa do poder da ressurreição. Se ele foi poderoso para vencer a morte, o que mais ele não pode fazer na minha vida e na tua vida? Essa esperança, ela nos enche de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Como o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 15, versículo 12 e 13, ele diz, Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo, ele está falando sobre o nascimento de Jesus, o profeta Isaías, e ele diz: brotará a raiz de Jessé, da descendência de Jessé, da descendência de Davi, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e as pessoas porão nele a sua esperança. E aí ele fala, por causa disso, por causa do nascimento de Jesus, que o Deus da esperança os encha de toda, diga comigo, toda, de toda alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Esperança essa, que é esperança em meio ao caos. Esperança essa, que é esperança em meio ao dia difícil. Esperança essa, que é esperança em meio às dores. Porque você vai concordar comigo que existem circunstâncias terrenas que muitas vezes nós focamos, sim ou não? Que muitas vezes nós focamos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, e que porque nós focamos nessas circunstâncias terrenas, elas querem roubar a esperança que há dentro de nós. Um exemplo: uma enfermidade que nós enfrentamos, e aí nós começamos a focar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração na enfermidade, no problema. E aquilo vai roubando a esperança que nós temos de um amanhã melhor. Uma crise em nossa família que nós enfrentamos, focamos na crise e vamos perdendo a esperança. Um desemprego, uma crise financeira que nós enfrentamos, focamos no desemprego, focamos na crise, e isso vai roubando a nossa esperança. E tantas outras circunstâncias nessa terra que querem roubar a minha e a sua esperança. Nós focamos muito no problema e não naquele que é a solução. E eu amo que a palavra de Deus diz: elevo os meus olhos para o problema, doença, crise, desemprego. Não. Ele diz: ei, coloca os teus olhos não no problema, porque de lá nunca vai vir socorro para a tua vida, de lá nunca vai vir milagre para a tua vida. Coloca os teus olhos não na enfermidade, mas coloca os teus olhos no monte, no alto, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro, ele vem do Senhor. Ah, meu amigo, Deus te chama a ver, não pelos olhos naturais, mas você vê pela fé a cura, a provisão, a porta de emprego aberta, a restauração, a libertação, a salvação. Coloca os teus olhos no Senhor. Esperança viva é essa. Os nossos olhos no Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que é poderoso. Essa nossa esperança, ela não é baseada nas circunstâncias presentes, mas ela é fundamentada no caráter fiel do nosso Deus e nas suas promessas. Lamentações 3, ele vai ali um momento falando: eu lembro da minha angústia, eu lembro-me da minha dor, do meu sofrimento, da minha tristeza. Mas ele não para no problema. Ele fala assim, versículo 21, todavia, diante de todas essas coisas, eu lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Qual é a esperança? É que graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos por essas coisas, nós não somos destruídos por essas coisas, porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Mas aí ele termina dizendo: digo a mim mesmo, para minha alma, para o meu coração, para minha mente, para os meus problemas, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele e somente nele eu porei a minha esperança. Ah, meu amigo, a boa notícia para mim e para você é que diante das lutas que eu e você nós enfrentamos, diante do dia mau, diante das dificuldades, nós podemos trazer a nossa memória e a memória das circunstâncias aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é: a minha porção é o Senhor, a minha alegria é o Senhor, a alegria do Senhor, ela é a minha força. E por isso nele, e somente nele, eu colocarei a minha esperança. Moltmann, ele afirmou que a esperança, ela é a força que impulsiona a alegria cristã, mesmo em meio às dores do presente. Se você tem esperança, você tem alegria. Mesmo em meio às dores, você tem alegria. Por quê? Porque a minha, a tua alegria, ela não é definida pelos fatores externos da nossa vida. A minha, a tua alegria é definida por aquele que habita no nosso interno, o Espírito Santo de Deus. E porque nós temos o Espírito Santo de Deus, porque nós temos o Espírito habitando em nós por causa de Jesus, porque nós somos cheios do Espírito, nós somos cheios da alegria. Por quê? Porque a alegria não é fruto das circunstâncias, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Por último, eu termino dizendo para você, a boa notícia é desse reino de alegria, que nós temos a alegria como salvação, a nossa alegria é a salvação, que a nossa alegria é a esperança, e nós temos a alegria da eternidade. Porque a boa notícia, gente, é que o nascimento de Jesus não foi apenas para nos salvar e para nos dar esperança para essa vida. Se fosse isso, já estava maravilhoso, sim ou não? Mas a boa notícia dessa alegria é que Ele veio, Ele nasceu para nos preparar para vivermos a eternidade com Deus. Porque tudo o que Jesus fazia não era sobre o que era passageiro, tinha a ver com a eternidade. O reino de Jesus não era passageiro, é eterno. Salmos 145, versículo 13 diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração a geração. Jesus, Ele nasceu, e Ele não veio apenas para nos salvar e dar esperança para essa vida, mas Ele nasceu e veio para nos garantir a vida eterna. Ele veio para isso. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, e esse mundo aqui inclui eu e você, que Ele deu o Seu Filho Jesus, o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para essas verdades da palavra de Deus, a boa notícia é: Jesus, Ele nasceu para tirar um selo que havia sobre a minha vida e sobre a tua vida. E qual era esse selo que tinha sobre nós? Jesus, Ele nasceu para remover de nós o selo de válido até. Porque você vai num restaurante, você vai num supermercado, você chega lá no supermercado, você vai fazer compras, e aí você olha lá o produto e fala assim: data de fabricação e data de validade. E aí, depois que passa aquela validade, você não consome. Depois que passa aquela validade, você joga fora. Depois que passa aquela validade, aquela comida não presta mais, sim ou não? E Deus fez isso comigo e com você. Nós tínhamos um selo de data de fabricação, criação, e nós tínhamos um selo de expiração, onde tinha uma data de validade. E aí Jesus, Ele nasceu para dizer: tem uma data de criação, mas agora não tem mais data de validade. Por quê? Porque Jesus, Ele nasceu para remover de você o selo de válido até, e Ele colocou sobre você o selo da eternidade. Essa perspectiva, ela nos dá uma alegria incomparável, porque nós sabemos que a nossa cidadania, ela não está nessa terra, a nossa cidadania, ela está nos céus. Por isso a nossa alegria, ela não vem dessa terra, a nossa alegria, ela vem dos céus. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos, de onde temos esperança ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra que eu e você, se a nossa cidadania é do céu, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. E Jesus, Ele ora por isso. Quando Ele ora pelos seus discípulos, Ele diz: eu rogo não que os tire do mundo, mas que os deixe aqui, mas os livre do mal. Eles não são desse mundo, eles são meus, eles pertencem ao céu, eles têm cidadania do céu. Isso mostra para mim e para você que eu e você, nós podemos estar aqui nessa terra, devemos viver nessa terra, com os nossos pés nessa terra, mas a nossa mente, o nosso coração conectado ao céu. Eu estou aqui, mas eu estou com uma missão. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu, mas eu estou nessa terra com um propósito. Já estou terminando, mas a alegria da eternidade é saber que um dia Ele voltará para nos buscar, mas nós não vamos para o céu. Como assim, pastor? A mensagem é essa para Natal? Nós não vamos para o céu? Não, nós vamos voltar para casa. Por quê? Porque céu não é somente um lugar. Se a Bíblia diz que a minha cidadania é do céu, o céu é a minha casa. Eu um dia eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para passar a eternidade com o meu Pai, para viver a eternidade com o meu Pai, aonde não haverá mais choro, mais dor, tristeza, não haverá. Por quê? Porque ali é sobre eternidade com o Pai. Jesus, ele nasceu não apenas para nos salvar, mas para nos conduzir de volta para casa. Jesus nasceu para nos levar de volta para casa, para vivermos eternamente com o nosso Deus e Pai. O Natal, ele é o anúncio, é a boa notícia de um reino de alegria, a alegria da salvação que nos liberta da condenação e da morte eterna, a alegria da esperança que nos sustenta em meio aos dias difíceis, a alegria da eternidade que nos aguarda, é o nosso futuro. Essa boa notícia, proclamada pelos anjos naquela noite, ainda ressoa até hoje. Lucas 2,14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A boa notícia do Natal é que tem alegria para mim e para você. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: você pode sair daqui com o teu coração cheio dessa alegria. Que nesse Natal os nossos corações sejam renovados por essa alegria, assim como os pastores que voltaram glorificando a Deus, sejamos nós também preenchidos por essa alegria e sejamos portadores das boas notícias. De que? Proclamando ao mundo que o Rei nasceu e que Ele trouxe um reino de alegria. E essa alegria ela é fundamentada. Ela é fundamentada na nossa esperança. Esperança de salvação, esperança de perdão e esperança de que um dia, Jesus, o mesmo que nasceu, o mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou, Ele voltará para nos buscar, para levar a sua igreja, para tomar minha vida, a tua vida, e nos levar para vivermos eternamente com o Pai. Eu quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.